da reunião.
Foi. O início desta reunião?
Sim.
Esta alteração já vem para...
Não?
Foi, partiu-se.
Ah, não, sim, a divisão do parágrafo foi dividida em dois.
Pois, era isso, era, exatamente. Nós saltamos daqui para um ponto anterior e regressamos agora, por isso é que eu estou a perguntar. Portanto, o que é que já ficou votado?
Ficou votada a primeira parte, que vai até financeiro.
Não.
Se calhar o deputado proponente pode ajudar.
Não, só para explicar.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
O deputado relator pediu para ser como um ponto à parte, como acrescente e não como substituição. E eu manifestei que aceitava essa proposta e, portanto, foi votada nesses termos, com a alteração proposta pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. É ficar o ponto como estava e isto ser em acrescente.
Portanto, ficar como está na página 321 e depois acrescentar-se. Revelou-se problemático em complemento.
Página 12.
Então, o sentido de voto do Partido Socialista, que foi favorável na votação anterior, é contra.
Muito bem. Então, 327, página 221 do relatório, iniciativa do PCP.
Sim, mas uma coisa...
Portanto, fica aprovado de qualquer forma, não é? Só lhe foi retirada a unanimidade.
Está bem, mas uma coisa é a minha proposta, outra coisa é a proposta.
E agora, 33121, página 263, também do Sr. Deputado Duarte Alves. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E está terminada a votação, então, do capítulo 3 do apuramento dos factos. O que é que falta? O que é que falta?
Global.
Então, não, mas eu digo que está terminada a votação daquela que tinha propostas de alteração, obviamente. Certo, certo. Não é? Agora vamos votar aquelas que não tinham propostas de alteração. Podemos votar em conjunto o resto? Portanto, votando o resto deste capítulo, eu pergunto, quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. Votos e PAN. Votos favoráveis do PS. E, portanto, aprovado. Sim. Senhoras e senhores deputados, vamos agora às conclusões. A linha A, período antecedente à resolução e relativa à constituição do novo banco. E temos aqui ponto 4.1, uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente.
Ah, temos o debate. Pois é. Sr. Deputado, quem pretende usar a palavra? Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em uma hora, o PSD pediu os despachos do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre a iniciativa do relatório de João Costa Pinto e o despacho final também do Sr. Governador, porque, porventura, teremos de ponderar se aqui ou noutro capítulo devemos mencionar que o despacho do Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para a iniciativa do relatório, ficou conhecido como relatório João Costa Pinto, a auditoria à atuação da supervisão na gestão do BES, foi de 14 de novembro de 2014, mas o relatório, como sabemos, foi concluído passado alguns meses, mas a análise do Departamento de Supervisão Prudencial só foi exarada a 4 de janeiro de 2018. Portanto, muito tempo depois do relatório estar concluído e de ser entregue ao Sr. Governador Carlos Costa. Só passados anos é que a análise do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal foi realizada. Como também o despacho do Sr. Governador, a sua decisão final a dar o relatório foi um despacho, foi uma decisão tomada a 23 de abril de 2019. Decorria a comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E eu quero recordar que foi nesta altura que alguns partidos pediram, através dessa comissão de inquérito, o acesso ao relatório de João Costa Pinto. A comissão de inquérito em causa iniciou os seus trabalhos em fevereiro de 2019 e concluiu-os posteriormente a abril de 2019. Ou seja, este despacho de encerramento da decisão final do Sr. Governador Carlos Costa relativamente ao relatório João Costa Pinto foi dado a 23 de abril de 2019, quando o relatório a auditoria foi iniciada a 14 de novembro de 2014 e, curiosamente, a decisão final do Sr. Governador coincide com os trabalhos da Comissão de Inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, numa altura em que alguns partidos requereram este relatório através dessa Comissão de Inquérito. Julgo que valerá a pena todos avaliarmos se, com os dados que obtivemos das respostas do Banco de Portugal, que respostas essas, informação essa, que veio no seguimento de umas perguntas da última hora do PST, se não valerá a pena vermos mais à frente, porque agora em cima das votações é impossível fazê-lo, mencionar que há aqui uma disparidade temporal entre a conclusão da auditoria, a análise do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal e a decisão final do Sr. Governador, que é de 23 de abril de 2019. Portanto, deixava este apontamento para reflexão. Queria também dizer o seguinte, que durante as conclusões são mencionados umas vezes o nome do titular da função, Ministro A, o Ministro B, e por vezes é só mencionada a função. Julgo que valerá a pena adotarmos um critério de uniformização, ou mencionamos só o nome do titular, e aí parece uma funalização, uma pessoalização, ou mencionamos só a função que exercia. Ministro das Finanças, Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro, o que for, Governador do Banco de Portugal, porque acabaram, obviamente, por ser no âmbito dessas funções que tomaram decisões e não num plano pessoal. Portanto, deixava aqui a proposta de uniformizarmos o critério pela função e não pelo nome do titular da pasta. Depois, para dizer o seguinte, que neste capítulo, que é o capítulo da gestão de bens antecedente à resolução e à constituição do novo banco, detectamos seis propostas do PST que ou suavizam, ou aligeiram, ou ilibam o Banco de Portugal de responsabilidades na supervisão do BES. Dissemos-lhe na nossa intervenção inicial que estranhamos muito esta mudança repentina de posição do PST. Algum motivo está a forçar essa tomada de posição, uma surpresa, porque nada disto foi transposto nos depoimentos verbais, escritos e na documentação remetida para a Comissão de Inquérito, mas detectamos aqui seis propostas do PST muito inclinadas para diminuir a responsabilidade ou retirar a responsabilidade do Banco de Portugal, do ex-governador Carlos Costa. Como também não podemos deixar de reparar que, analisando as propostas que aqui estão por parte do PST neste capítulo, que é o capítulo dedicado à gestão do BES até à resolução, que o PST interprete que o Governo da altura, PST-CDS, acompanhou as negociações com a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e que depois, mais à frente, em 2017, na venda do novo banco, o PST acha que o Governo, entende que o Governo orientou e dirigiu as negociações com a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. Duas linhas muito distintas acerca daquilo que foram as funções de representação dos governos em nome do Estado português nas negociações com a Comissão Europeia. Como também, na altura da resolução e na constituição do novo banco, as propostas de alteração do PSD dizem que a Direção-Geral da Concorrência impôs ao Governo, da altura, PSD-CDS, um conjunto de condições. Mas mais à frente, em 2017, vem dizer que o Governo da altura, o Governo do Partido Socialista, não foi incapaz de ultrapassar as imposições da Comissão Europeia. São visões completamente distintas que só nos leva a acreditar que a vontade do PSD com estas propostas de alteração é trazer partidarite para o debate e a votação das conclusões deste inquérito e, por isso, antes de começarmos a votar as conclusões, deixamos esta reforçamos a mensagem que anunciámos esta manhã e também expondo estas situações. Por um lado, suavizar, aligerar e desresponsabilizar o Banco de Portugal daquilo que foram as suas falhas graves na supervisão do BES e as suas implicações também na resolução, como também as visões distintas acerca das responsabilidades dos governos na representação do Estado português e as visões distintas acerca daquilo que foram ou não foram as imposições da Comissão Europeia junto dos governos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já tratamos da sugestão que fez relativamente à uniformização de linguagem. E para já, continuando o debate, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estava a ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia e estava a refletir se ele não estava a fazer uma autojustificação daquilo que o Sr. Relator apresentou em sede de relatório. Porque, sinceramente, eu vi isso uma autocrítica, mais do que propriamente a crítica em relação às posições do Partido Social Democrata. É muito simples, as nossas propostas visam introduzir rigor e verdade, não mais do que isso. E por isso mesmo, Sr. Presidente, repito aquilo que dissemos e que vai ser comprovado dentro de momentos nas nossas votações. Nós subscrevemos aquelas que foram as conclusões da primeira comissão de inquérito, que existiram falhas graves de supervisão. Graves falhas de supervisão que acompanharam dois períodos de governação, do Dr. Vítor Constâncio e do Dr. Carlos Costa. O Partido Socialista é que se esquece do período do Dr. Vítor Constâncio. Claro, é sempre desagradável criticar um ex-líder do partido. Nós iremos votar favoravelmente a generalidade das propostas que vêm dos outros partidos, do PCP, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, sobre esta matéria. Eu presumo que nenhum destes partidos estão aqui a querer ilibar o Dr. Carlos Costa ou o Governo de então. O que significa que o que nós queremos é introduzir rigor e evitar a parcialidade do documento que foi apresentado. Os atos falam por si e nas votações iremos confirmar isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há algumas notas sobre as nossas votações. Há uma alusão reiterada a uma relação de causalidade entre a resolução e a revogação da garantia angolana, soberana do Estado angolano, que nós não acompanhamos, nunca acompanhamos e votaremos de acordo com isso. Reforçamos a relação que existia entre o Banco Nacional de Angola e o BES e a relação de interesses que existia entre estas duas instituições. Fazemos algumas correções a algumas afirmações sobre o Banco de Portugal. Eu acho que sou pessoalmente insuspeita de querer defender o Banco de Portugal, no que quer que seja. O que não quer dizer que aceite que o Banco de Portugal seja usado como bode expiatório quando não se querem assumir outro tipo de responsabilidades. Acho que há um conjunto de afirmações neste relatório que, parte delas sendo verdadeiras, não refletem toda a verdade ou tiram conclusões que são difíceis de tirar. Por exemplo, o relatório é incómodo a Carlos Costa, por isso Carlos Costa escondeu. Eu não sei porque é que Carlos Costa escondeu e eu nem sei se é útil à Comissão estar a dizer porque é que escondeu. O que é útil à Comissão concluir? Que o relatório foi escondido e, por ter sido escondido, dificultou o debate público. Isso é que é útil à Comissão. Agora, as razões que levaram Carlos Costa a esconder o relatório parece-me que são relativamente inúteis. Acho, sim, que pode ser útil incluir as informações dos despachos com as datas concretas, são factos, são indesmentíveis, podem ser incluídas. Outro exemplo tem a ver com a subida do nível de supervisão para uma holding de topo. É verdade que isso foi aventado pelos serviços, é verdade que nada aconteceu. Mas também é verdade que o Banco de Portugal ofereceu uma explicação para não o ter feito. E, portanto, quando escrevemos e quando o PSD diz quais foram as explicações dadas pelo Banco de Portugal, eu não consigo, olhando para aquela redação, dizer que ela é inverdadeira ou mentirosa. Ela é factual. E, portanto, sendo factual, não é possível votar contra, porque houve um argumento que, estando no relatório, não introduz elementos de falsidade no relatório, é um facto. E, portanto, dizer que há um conjunto de propostas aqui que nós vamos votar tendo em conta os factos, fazendo sempre a pergunta se o que está escrito pode ou não pode ser desmentido. E se não puder ser desmentido, merece o nosso voto a favor. Fazemos também algumas outras propostas de alteração. Primeiro, considerações sobre a resolução e o banco de transição e sobre as consequências de ter aceitado um banco de transição. do Governo ter aceitado e da Comissão Europeia ter imposto um banco de transição, consequências sobre as declarações públicas que foram feitas pelo Governo de então de que a resolução teria custos para os contribuintes e também uma análise sobre a intervenção da Comissão Europeia em linha com o que foi dito aqui.